Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
E aí, galera, começando mais um Telecast do podcast 45 minutos. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui de volta. Vou fazer esse Telecast aqui com Cabral Neto. Cabral, você está por aí, meu amigo?
Por aqui, firme e forte.
Fred Figueiredo tá aí, mas ele tá no mudo, tá terminando de trazer alguns dados aí bem importantes pra gente.
Tô por aqui, viu?
Ah, já pronto, já tá por aí, tá de volta.
Tô ouvinte.
Porque o Náutico empatou em 0-0 contra o Joinville, o pior mandante da Série B. Num reencontro aí com seu ex-treinador. E Cabral, pelo visto, o Lisca sabia como neutralizar bem o Náutico, né?
Olha, o Lisca tá longe de ser bobo. Ele... é um cara que precisa ajustar algumas questões pessoais dele, né? Alguma questão de comportamento, mas ele é um cara estudioso, ele é um cara que vive o futebol intensamente, e eu tenho certeza que ele não contou apenas com o fato de ter sido técnico do Náutico na temporada passada. Eu tenho certeza que ele foi atrás de informação, sim, que ele foi em busca de assistir os últimos jogos do Náutico, tentar interpretar aquilo que o Givanildo pretendia, né, no começo do trabalho dele. É possível, inclusive, que ele tenha deixado alguns amigos aqui em Recife que possam ter passado algum tipo de informação para ele também a respeito de um ou outro jogador. E conseguiu, de fato, neutralizar o Náutico. Mas acho, viu, Rafael, que mais do que o Lisca, o próprio Náutico vem se neutralizando há muito tempo. É muito clara a falta que faz um artilheiro para o Náutico, a falta que um atacante tem feito ao Náutico. Hoje o Náutico, digamos, empatou o jogo só por conta disso? Talvez não. O que é que eu quero dizer com isso? Se o Náutico tivesse, por exemplo, um artilheiro, claro, e tivesse recebido a bola que o Léo Santos recebeu, é possível que ele tivesse feito o gol. Mas o que eu quero dizer é que, assim, se a gente disser que o Náutico hoje não venceu o jogo por falta de um artilheiro, pode passar a concepção de que o Náutico fez um bom jogo. E, na verdade, não fez. Na verdade, quem teve as melhores oportunidades na partida foi o time do Joinville. Pelo menos em quantidade, né? A quantidade de oportunidades claras, reais, do Joinville foram maiores que a do Náutico. Então, o problema do Náutico hoje não foi apenas a falta de um atacante. Mas está muito clara que esse é o maior rombo do time do Náutico durante todo o ano. Eu hoje, inclusive, levantei essa questão e vou trazer aqui também para a gente conversar, para a gente debater e talvez até para ser assunto no podcast, para os outros opinarem também, que eu penso o seguinte, Rafa. O Rony, por exemplo, é um jogador muito criticado. E eu acho que ele merece ser criticado. Talvez não exageradamente. Porque eu vejo ele ainda muito jovem e acho que ele tem condição de crescer. Eu acho que ele tem condição de melhorar. Ele tem algumas virtudes que eu acho muito interessante. Mas onde eu quero chegar com o Rony? Se o Náutico, por exemplo, tivesse um artilheiro, se o Náutico tivesse um bom atacante, eu vou citar um. Se o Náutico tivesse, por exemplo, um Chiesa hoje, jogando no mesmo nível que Chiesa já jogou no Náutico, muito possivelmente, o Rony estivesse tendo críticas positivas a seu futebol, estivesse sendo avaliado de forma positiva. Porque a carga em cima do Rony, ela é muito forte, principalmente por conta dos gols perdidos por ele. Eu acho que ele carrega demais a bola também em alguns instantes. Mas a maior crítica a ele é exatamente pela quantidade de gols perdidos dele. Só que o Rony é um dos jogadores mais perigosos que o Náutico tem, se não mais perigoso. É o cara que consegue ainda levar incômodo para o time adversário. E ele é um cara que dá assistência também para gol. Então eu fico imaginando se por acaso grande parte desses passes que ele dá para a finalização terminassem em gol. Então se o Náutico de repente tivesse um Chiesa e o Rony tivesse jogando no nível que joga e dando a quantidade de bola que às vezes ele consegue dar de fato para um cara finalizar com a qualidade do Chiesa, eu acho que a pressão em cima dele seria muito menor. Além disso, seria um cara para dividir marcação com ele e sobraria mais espaço para ele pensar o jogo, para ele tomar as decisões dele. Então tem muito isso. Veja a quantidade de, de reação em cadeia que eu estou me referindo aqui, pela ausência de um bom atacante. Um bom atacante poderia ter sido determinante para dar vários pontos ao Náutico de vários gols que ele perdeu. E ao mesmo tempo poderia fazer o Rony melhorar de rendimento. E ao mesmo tempo, quando começasse a vencer mais jogos, daria uma autoestima muito maior, muito mais elevada para o jogador, para o restante do elenco. Então tudo isso traria um benefício muito grande para o Náutico. E hoje, mais uma vez, o que se viu foi isso. Foi um Náutico que até começou razoavelmente bem o jogo. É verdade que o Joinville teve uma excelente chance com 2 minutos, mas o Náutico controlou ali 15 minutos, mais ou menos, com mais posse de bola, tentando ser agressivo, mas depois acabou sendo dominado. Perdeu o domínio territorial que havia conquistado no começo do jogo. O Joinville começou a crescer no jogo e passou a ter várias oportunidades. E o Náutico passou dos 10 minutos do primeiro tempo até os 45 do primeiro tempo sem finalização nenhuma. Apenas nos 2 últimos minutos do primeiro tempo é que houve 2 finalizações relativamente perigosas até do Náutico, que poderia ter chegado ao gol. Mas ali, naquele primeiro tempo, já se percebia que o Joinville merecia ter saído vencendo. E aí, quando volta para o segundo tempo, volta num nível muito parecido. Com o Joinville também atacando, com o Joinville também tendo oportunidades, com o Joinville também estando muito mais próximo de abrir o placar. E só depois de 30 minutos, quando o Renan Oliveira finalmente despertou no jogo, que é um capítulo à parte, o Renan Oliveira. O Náutico fez um bom jogo contra o Bahia e ele foi muito bem. E os melhores momentos do Náutico na Série B talvez estejam justamente quando o Renan Oliveira desperta, quando o Renan Oliveira acorda. Porque ele tem qualidade e, ao mesmo tempo, a falta de um armador não consegue ter, o Náutico não consegue suprir com outros atletas. Então, o Renan acaba sendo importante pela qualidade e também pela função dele. Oi, Fred.
Não, só um ponto em relação ao Renan, que é o seguinte, sempre foi assim. Renan Oliveira, sempre. Náutico, ele está sendo diferente do que foi o Renan Oliveira, de quando ele era um Renan Oliveira no Atlético Mineiro, em que a torcida apostava que seria um craque absoluto, que seria um jogador que se desenvolveria a ponto de ser um dos grandes meios do futebol brasileiro. Então, quem contrata Renan Oliveira agora, em 2016, como o Náutico contratou, até por ele ter passado por Pernambuco e se tornou mais próximo da nossa avaliação, afinal, em Pernambuco a gente assiste 90% das partidas dos 3 clubes e permite com que tenha um acompanhamento daquele jogador de perto. Quando o Náutico contratou Renan em 2016, eu acho importante deixar claro que não é possível que o Náutico imaginasse que Renan aqui seria um jogador regular, no sentido de regularidade, de ser um jogador regular no alto nível que ele consegue ter em momentos esporádicos dentro das partidas. Raramente você tem, inclusive, uma partida inteira em que Renan joga bem. Então eu só queria fazer um parêntese aí nessa análise sobre Renan. Por isso, acho que é muito importante a gente sempre martelar essa característica de Renan, que não é que Renan esteja oscilando. E nem acho que seja determinante algo em que os treinadores do Náutico possam fazer para mudar isso. O Renan simplesmente é isso. Né? Eu não consigo mais definir em Renan de forma diferente ou esperar algo mais de Renan. Era isso que eu queria fazer esse parênteses aí.
É isso, Fred. É exatamente isso mesmo. Você tem total razão. Sempre foi. Inclusive, quando o Hugo foi contratado, a minha visão é que o fator mais interessante da chegada do Hugo era justamente revezar com o Renan Oliveira, porque eu também achava que o Hugo dificilmente conseguiria ser produtivo durante 90 minutos, mas achava que eles poderiam revezar, achava que os dois dificilmente jogariam juntos, porque tornaria o Náutico muito lento, acho que eles poderiam jogar juntos, mas não com o conceito que o Galo tinha, de um time de força e velocidade. Por esse conceito, eles dois dificilmente jogariam juntos. E até na reta final do Galo chegaram a jogar e acho que foi um momento até bom do Náutico, porque o Galo reviu o conceito dele. Então, naquele conceito do Galo, ou jogava um ou jogava o outro. Né? Porque e acho que aquilo poderia ser interessante pro Náutico, porque o Renan é exatamente isso, é um jogador de qualidade, né? Que, como você disse, despertou interesse de uma torcida muito ambiciosa, como é a do Atlético Mineiro, de uma torcida acostumada com qualidade, e ele chamou a atenção positivamente no início, mas depois se percebeu essa sonolência dele. Então, voltando para a questão do jogo, foi exatamente isso. Na hora que ele despertou nos minutos finais, O Náutico, no último terço do segundo tempo, o Náutico conseguiu crescer, conseguiu melhorar, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, teve a grande chance que o Náutico desperdiçou durante todos os 90 minutos com o Léo Santos, cara a cara com o goleiro, tendo duas chances de finalizar. Então acho que o retrato do jogo foi mais ou menos esse, Rafa. Foi o retrato de um Náutico parecido com outros jogos, com os defeitos de outros jogos, com poucos jogadores se destacando individualmente, porque o coletivo ainda não conseguiu ainda se sobressair com o Givanildo. Então o que se viu foi um Gaston bem, o que se viu foi um Igor Rabelo bem, mas nada que chamasse muito a atenção. Então é muito pouco para um time que precisa melhorar tanto, né? Como a gente já tem discutido tanto no nosso podcast, né? O nível de crescimento que o Náutico precisa ter em termos de aproveitamento para voltar a sonhar com o acesso, né? E esse nível de crescimento que o Náutico vai ter que mostrar está muito, muito distante do que foi adquirido até aqui. Claro que ainda é muito pouco tempo de Givanildo, mas ao mesmo tempo ele também vai ter muito pouco tempo para terminar o campeonato.
Ô Rafa, antes de... Oi. Já que Cabral deu o passo para tu, mas eu vou fazer uma interceptaçãozinha rápida. Porque eu acho que, como o Cabral fez uma leitura já bem, bem ampla do jogo, né, cronológica e ao mesmo tempo apontando já os pontos principais, eu queria pegar a partir do lance de Léo Santos. Até por ele ter sido no fim do jogo e por ele ter sido determinante para que se fique duas sensações, duas análises da mesma partida e que a segunda acabe prevalecendo. Eu, quando fui escrever a coluna, eu deixei muito claro que o Náutico ele tem um defeito, um erro recorrente. Isso parte muito do que Cabral apontou, de Renan, de Hugo, que o Náutico ele não consegue se impor diante de adversários visivelmente mais fracos tecnicamente. Isso foi a tônica do Náutico na Série B. O Náutico chega para as partidas, você percebe claramente que a equipe tem condição técnica de ter o controle das ações e o time simplesmente joga, acaba entrando numa espécie de fresta da partida e permite que o jogo se desenvolva ou de igual para igual ou com o adversário dominando as ações, que não consegue ser um domínio pleno, porque a gente está partindo do princípio que são adversários inferiores tecnicamente ao Náutico. E essa partida contra o Joinville foi exatamente isso, né? Foi a repetição de um jogo já jogado. E essa falta de imposição era para ser tratada como o maior problema do Náutico, porque de fato esse é o problema estrutural do Náutico. Porém, quando o Léo Santos tem uma chance daquela, uma chance dupla daquela, em um jogo em que o Joinville, como o Cabral falou, teve chances mais claras de gol até aquele momento, porque aquela chance ela nivela o equilíbrio, a balança de chances da partida. Quando o Léo Santos conclui duas vezes daquela forma, porque você pode perder gol de várias maneiras, mas as duas finalizações dele foi de quem não sabe finalizar, de quem não tem pelo menos frieza para finalizar. Pior que todo atacante que passa por uma base, que chega no profissional, ele sabe finalizar. A gente não está falando de gente que é cega para o futebol, né? Alguma coisa ele já mostrou na carreira para ter virado profissional, mas não tem a frieza, não tem a calma, não tem a visão, e acaba cometendo um lance trágico como aquele. E aquele lance, especificamente, muda toda a leitura da atuação do Náutico, porque faz com que o torcedor, principalmente, coloque todo o peso na ausência de um atacante. E o torcedor, assim, por mais que seja uma visão passional, volta exatamente para o início do que Cabral falou, quando estava fazendo análise, puxou uma análise específica para Rony. No final das contas, o torcedor está certo. No final das contas, a análise passional ela se sobrepõe à racional, porque ela, na verdade, se encaixa com a racional. Falta um atacante, um centroavante regular. Não precisa ser um Chiesa. Quando eu ia até interromper Cabral quando ele falou isso. Coloca aí o Chiesa do Náutico. Não precisa ser o Chiesa do Náutico, não. que o Chiesa não talvez tenha sido o melhor Chiesa, um dos melhores Chiesas da carreira dele. Pode ser o Chiesa de hoje, que está mais ou menos no Vitória. Então, mudaria não só essa visão, essas duas visões, porque um atacante faria mais gols, isso é inegável, não é esse, não é achômetro, não é um atacante de médio para bom. A história do Náutico nessa Série B seria outra. E essa Série B, ela é tão fraca tecnicamente, ela é tão instável, os times são tão incompetentes em cumprir as missões básicas, aqueles pontos obrigatórios que qualquer torcedor bota no simulador, que eu não tenho muito medo, né? Não tenho muita... Assim, não vou me conter em dizer que com um atacante, mais ou menos, o Náutico hoje estaria completamente inserido no contexto de brigar pelo acesso. E isso eu estou sendo até contido, para não dizer que o Náutico hoje poderia estar encaminhado para o acesso. Se tivesse o Chiesa, como o Chiesa que Cabral falou, né? O Chiesa que passou pelo Náutico e viveu um dos grandes momentos. Então, Rafa...
Se tivesse o Léo Gamalho, né, que foi o último que eles tentaram mais uma vez, né? Que na primeira vez.
Fez um gol hoje. Léo Gamalho seria um atacante que a gente poderia cair nesse meu perfil, né? De regular para bom.
E só vou lembrar outro, uma coisa.
Bruno Moraes, como se tentou, que chega no Santa e resolve, faz gol na Série A. Quantos gols o Bruno Moraes estaria fazendo na B?
Três questões rápidas, observações a respeito do que o Fred falou. Primeiro, a finalização do Léo Santos eu achei talvez a primeira pior do que a segunda, porque exatamente isso que o Fred falou, a segunda chamou mais atenção, mas a primeira demonstra a falta de clareza do que se fazer, de frieza, porque assim, ele poderia ter perdido o gol, mas um atacante com faro de gol não teria batido na bola daquele jeito, teria tirado do goleiro. Ele poderia ter perdido o gol porque a bola passou raspando a trave, por exemplo. Ele não tirou do goleiro, ele bateu em cima do goleiro. Então, para mim, a primeira foi ainda pior. A segunda é essa questão a respeito da importância desse gol perdido que o Fred falou, só para complementar em cima do que ele disse, e a passionalidade, né, a paixão do torcedor, ela acaba sendo ainda maior em relação a esse lance, Fred, porque quando termina a rodada, você percebe que o G4 ficou parado, e se o Náutico tivesse, de repente, vencido com aquele gol do Léo Santos, o Náutico hoje teria encostado, né, em cima do quarto colocado. Ele hoje tem 5 pontos, seriam 3 pontos apenas de distância. Então ele teria encostado, mesmo que o caminho ainda fosse muito árduo pela frente, mas a sensação do torcedor hoje seria muito diferente do que está sendo nesse instante. E a terceira é, esse gol do Léo Gamalho comprova como ele é um atacante de gols decisivos, né, Fred?
Esse gol... Até foge um pouquinho da...
Só uma piada com o João, que gosta disso, né?
AGI. Mas na verdade é o seguinte, esse gol dele, na primeira leitura, é útil. Mas lá no final da Série B, ele vai se comprovar
talvez
como um
gol desnecessário, né?
Vai se comprovar como esse pontinho não vai nem vem da permanência do Goiás na Série B, né? Que na verdade é o que resta ao Goiás, ou não, né? Porque... Do jeito que está a Série B, já não sei nem mais o que dizer, sabe? Até todos esses cálculos que a gente faz, a gente pode aprofundar isso daqui a pouquinho, eu já tenho minhas dúvidas sobre eles. A primeira sensação que eu tenho é que a Série B está paralisada. É impressionante.
Antes de você se aprofundar nesses números aí, Fred... você quiser se aprofundar num lugar bem diferente de Fred está se aprofundando nos números aí diretamente do carro. Se você trabalha num lugar que tem ar-condicionado, cafezinho, aquela água, internet 100%, uma vista maravilhosa ali no Recife Antigo, você entra em contato com o pessoal do Impact Hub Recife, local onde a gente grava nossos programas. Estamos trazendo aí em breve novas pílulas sobre empreendedorismo, sobre investimentos, histórias legais lá do pessoal do Impact Hub, que já tem mais de 300 empresas trabalhando diretamente com eles. Você também quiser fazer contatos comerciais legais, procure o pessoal do Impact Hub. Nós já fazemos parte dessa comunidade. E você pode conhecê-la bem mais a fundo. Vai lá no site impacthubrecife.com.br. Agora, Fred, o que, é que você se aprofundou aí para nos falar?
Não, exato, Rafa. Como eu falei um pouquinho antes, você. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é um exemplo que essas duas últimas rodadas deixaram como exemplo definitivo. Vamos transferir esse telecast para Pernambuco do Sul, né, para Alagoas. O CRB entrou na 24ª rodada, na quarta posição da Série B, com 38 pontos. Ele ia para dois jogos em casa contra times do meio da classificação, Vila Nova e Avaí. O CRB, duas rodadas depois, perdeu as duas partidas que tinha em casa. Continua com 38 pontos. E continua na quarta posição. Para mim, essa semana tinha uma segunda divisão que todo o clichê de análise daquilo que a gente diz. Todo ano aparece alguém para dizer: essa é a segunda divisão mais fácil de todos os tempos. Essa é a segunda divisão, o nível técnico está muito baixo. Isso é um clichê. É verdade, mas é um clichê. E aí, desde aquele podcast passado, né, quando a gente estava fazendo os cálculos, Cabral trouxe aquela obrigação do Náutico, e aí eu joguei no ar, né, aquela coisa dos 50%, e que hoje a projeção de acesso é de 57 pontos apenas, né, que até acaba contrariando um pouquinho essas projeções mais duras que a gente faz para o Náutico, porque a gente sempre pensa ali em 43, né, no mínimo, só que a Série B hoje projetaria 57, a gente sempre acredita que na reta final vai haver uma aceleração dos pontos, e eu continuo acreditando que em algum momento isso vai acontecer. Não é possível que rodadas como a 24ª e a 25ª se repitam. Mas aí, assim que acabou o jogo do Náutico, e fundamentalmente quando eu vi que o Ceará estava perdendo do Sampaio, e aí outro símbolo impressionante, deve ser, tem o jogo para entrar no G4, entrar bem, você perde do Lanterna em casa. Aí eu fui e resolvi ir para fazer uma pesquisa rápida de como foram todas as edições da Série B no atual formato, que é com 20 clubes, né, iniciado em 2016. Como estava a classificação na 25ª rodada. E não foi surpresa apontar que o quarto colocado desse ano, o já supracitado CRB, tem o menor aproveitamento de toda a série histórica da Série B. É um aproveitamento de 50%, 38 pontos. Ou seja, Cabral, Rafael, aquela conta que a gente faz para o Náutico, aquela situação difícil, aquela buscada que seria de primeiro colocado, talvez não seja necessária, porque os outros clubes estão permitindo que equipes do meio da tabela, como o Náutico hoje é o 11º colocado, continuem vivas, assim, como o Cabral falou. Se o Náutico tivesse ganho do Joinville essa partida, já estava completamente inserido no contexto de novo. Eu acho que esse é um cenário que a gente talvez tenha que começar a repensar. A missão do Náutico hoje parece mais difícil tecnicamente do que matematicamente.
Matematicamente só faltam, como você já falou, aí são 5 pontos.
Diminuiu mas... um ponto, detalhe. O Náutico conseguiu diminuir um ponto.
É, mas como você falou, agora tem que lembrar também um pequeno detalhe. São 5 pontos, mas aí, ó, pra chegar no CRB, antes do CRB tem o Londrina também com 38, o Ceará também com 38, Bahia, Vila Nova 36, Avaí também 36, Criciúma 34, Luverdense 34. É, a diferença do Náutico para a zona de rebaixamento é até maior, é de 6 pontos.
É, inverteu, né?
É, inverteu. Eu acho que essa não é uma zona que a gente precisa se preocupar com o Náutico ainda não, né?
Não, isso, ou tem um risco. Não, nem isso. A gente até debateu isso no podcast passado, no último podcast, o 271.
Que eu não escutei ainda, pode dar esporro, mas não escutei. Pronto.
É, a gente, e nele a situação era até mais grave, porque era invertido, né? Ele estava a 6 pontos do G4 e a 5 do Z4. Mas aí de fato, não é preciso olhar para baixo, não. O Náutico não tem time para se preocupar em ser alcançado pelas equipes de baixo. Se as equipes de cima já não conseguem se distanciar, as de baixo não vão conseguir se aproximar. Então, só para eu completar aquele levantamento que eu fiz, eu vou citar aqui quando foi minimamente parecido. Eu não vou fazer a lista inteira, né? São entre 2006 e 2015 são 10 edições, né?
Isso.
10 edições. E o que chegou mais perto foi justamente as duas primeiras, 2006 e 2007. Nessa altura da competição, o quarto colocado tinha 40 pontos. Foi o Curitiba em 2006 e a Portuguesa em 2007. Isso equivale a 53% de aproveitamento. Mas, para você ver como isso, como esse ainda também é baixo, você não tem nenhuma edição com 41 pontos, por exemplo, e você tem apenas mais... O papel quase voa. Mais duas edições com 42 pontos. Seria 56% de aproveitamento. E aí a gente pode fazer um recorte, o quê? Que em 4 de 10 edições, o quarto colocado tinha menos de 43 pontos nesse momento. E contando com essa edição, em 11 edições, ninguém tinha apenas 38 pontos. Então está muito aberto, o que para mim deixa uma conclusão clara de que o Bahia, por mais que peça de todas as formas para não subir, continua sendo um dos favoritos à vaga. E a quarta vaga, porque o Atlético Goianiense, queira ou não queira, mudou de patamar, né? Aproveitou esse contexto e se colocou no patamar mais próximo do Vasco como candidato a acesso. Então, considerando que o Bahia tem tudo para chegar e ficar com a vaga, eu diria que a última vaga, hoje, ela é tanto do CRB, quarto colocado, como do Náutico, 11º. Não me surpreenderia em nada se na 38ª rodada o Náutico for quarto e o CRB for 11º. Virou uma espécie de Walking Dead, assim. É todo mundo se arrastando, um bando de zumbis se arrastando de forma lenta e sem muito destino. Essa analogia do zumbi é melhor do que aquela analogia original, né?
É ou não é, Cabral?
É, pelo menos as crianças também podem ouvir também, né? Essa é... Essa é apropriada para as crianças também, para os menores de idade.
Eu substituí. Apesar de que a outra é perfeita.
É mais real.
A outra é perfeita. Trademark, né?
A outra é perfeita. Veja só, para mim, eu mitei. Eu mesmo vou me dar esse carimbo ali. Desde que eu falei aquilo, só a Série B se esforça para confirmar. Mas vamos agora de zumbi.
E tem gente que acusa, viu? Tem gente que acusa com aquela comparação, mas tudo bem. Achando besteira, mas paciência. Amigos, vamos chegando à reta de final de mais um telecast, quase 30 minutos aí, só falando do jogo do Náutico, da situação na Série B. Algo mais para falar dessa partida ou do Náutico?
Não, acho que tá bem resolvido, né? Tá bem analisado. Acho que a gente conseguiu fazer um podcast com formato de telecast, né? A gente conseguiu analisar o jogo e foi até uma intenção nossa, né? A gente poderia ter gravado isso há uma hora e meia atrás, mas a gente esperou a rodada justamente para que ficasse mais completo.
Eu queria só terminar fazendo o seguinte aviso para o torcedor do Náutico. O torcedor do Náutico que ouviu agora o Fred falar, e eu achei maravilhosa, diga-se de passagem, essa informação do Fred, esse levantamento que ele fez, até porque isso é informação, né, e é disso que a gente vive, inclusive, eu acho que é isso que a gente tem que buscar o tempo inteiro. Mas assim, o torcedor do Náutico que ouviu a gente até aqui e que se encheu de esperança quando ouviu o Fred falar, eu vou pedir para ele desligar agora o telecast e não continuar ouvindo, para ele poder se manter esperançoso. Que seguiu com a gente, que vai seguir com a gente, vai...
E ver se vai para a Arena de Pernambuco no sábado, então, né, Cabrão?
Pronto. Pronto. Que seja. Mas o que continuou com a gente, quis comprar também a minha visão a esse respeito. Que é uma visão mais pessimista, digamos assim. Porque na hora que Fred diz que esse aproveitamento está muito baixo, e o torcedor do Náutico começa a pensar o seguinte, olha, se está baixo, significa que o Náutico não precisa vencer 10 partidas de 13, né, que restam. Precisa vencer apenas 8 partidas de 13. Mas é bom que o torcedor do Náutico também tenha a compreensão que essa esperança que ele tem, ela também se renova para os outros times, que é mais ou menos isso que o Rafael falou. Né? Porque o Náutico hoje não está com 33 pontos na quinta colocação. O Náutico hoje tem 33 na 11ª. Então, se diminui a quantidade de vitórias necessárias para o Náutico chegar a 58, eu estou colocando 58, porque se o quarto colocado hoje tem 57, você, para se garantir, tem que chegar a 58. Tem que chegar um ponto a mais, né, para não depender de saldo de gol, de número de vitória. Então, vamos para esse número de 58. Para chegar a 58, o próprio CRB, que deu essas vaciladas todas, ele precisa de apenas 20 pontos. Então, ele só precisa de 6 vitórias e 2 empates, que é a mesma pontuação que o Ceará, que é o mesmo desempenho que o Ceará precisa ter apenas para chegar nesses 58 pontos. O Bahia não precisa chegar também a 63, 64, só precisa chegar a 22 pontos, 7 vitórias e 1 empate, jogando um futebol melhor, com um time mais maduro. Então, na medida em que essa informação que o Fred passa, de fato, pode passar uma esperança maior para a torcida do Náutico, ela também passa uma esperança maior para as outras várias torcidas, né, das equipes que estão à frente do Náutico também, né?
Cabral, e só para deixar claro, e acho que para a gente finalizar mesmo, eu concordo com a análise e ainda repito um adendo que eu fiz. Eu apostaria que em algum momento alguém acelera. E quando eu digo alguém, um ou dois clubes, talvez três clubes, consigam ter uma aceleração. E
também acho.
Isso não se resolve em 58 pontos. Assim, eu acho que talvez 63 já comece a ficar algo fora da realidade. Mas 60, 61 já é uma margem mais próxima do que deve acontecer. Fazer projeção para 58 é contar com algo absolutamente incerto. A aceleração na reta final ela é uma característica também da Série B. A gente pode puxar várias aí pela memória. O Sport, no ano que subiu, venceu aqueles últimos 5 jogos. O Santa Cruz teve uma aceleração enorme na reta final do ano passado, mas já havia dado sinais antes de que chegaria nessa aceleração. Algo que o Náutico não consegue dar. O Náutico, a leitura que a gente faz do Náutico na 25ª rodada é a mesma que a gente fez na segunda. A gente continua esperando. E a única ponto aí que eu sou mais otimista do que Cabral é porque depois de 25 rodadas eu vejo a Série B ainda, e é quase um absurdo dizer isso, como uma competição em que analisar a potencialidade, o potencial de crescimento de cada time, ainda me parece mais seguro do que analisar o futebol jogado. Isso é surreal. É surreal. Mas eu acredito nisso. Eu não acredito que o Londrina, por exemplo, o Vila Nova, por exemplo, sejam clubes que vão brigar pelo acesso. Assim, para mim, isso só vai acontecer se os Zumbis continuarem Zumbis até lá. E aí sim vai ser 58 pontos. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Que ninguém vai decolar, que todos os potenciais de crescimento que a gente se esforça para identificar, que também não é tão fácil identificar, a gente tem um Bahia que em temporadas minimamente normais, a gente estaria criticando o Bahia de todas as formas. Um time caríssimo, um time que não se acerta, que começa a engrenar e faz um ponto em dois jogos fora de casa, mas o cenário é tão ruim que eu concordo com o Cabral quando fez elogios pontuais ao mínimo que o Bahia conseguiu melhorar e ao potencial que o Bahia tem de crescer. Então a gente ainda fica colocando no Náutico um grau de potencial maior. A gente, pelo menos eu, né? Cabral não coloca tanto, não. Mas, assim, é meio fire mesmo, sabe? É meio tentar ver pelo melhor ângulo possível. Não sei se sequer posso me definir como realista. Talvez eu esteja sendo otimista mesmo.
Bom, galera, é isso aí. Vamos ficando por aqui, que senão a gente vai começar outro podcast de verdade.
Posso dar um conselho, Rafa?
Diga aí.
Nunca mais pergunta. Vocês têm alguma consideração para terminar?
Pergunto mais não. Só vou lembrar que nós vamos no sábado às 16h30 contra o Paysandu na Arena de Pernambuco. Torcedor.
Quando não pergunta, já é bronca para terminar, hein?
Falem, não.
É, imagina perguntando. Cabral lançou simplesmente outro programa aqui. A gente podia passar mais 30 minutos debatendo.
Só por causa disso, a gente vai nessa. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.